A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Web UFPA o professor Paulo Demétrio. Ele faz parte do grupo de estudos literários na Amazônia e formação do leitor, o GELAFOL, que é um grupo de pesquisa vinculado ao Instituto de Ciências da Educação, o ICED, aqui da UFPA. E o professor Paulo Demétrio está aqui hoje para falar com a gente sobre uma campanha que o grupo de pesquisa está realizando para arrecadar livros de autores regionais, de autores paraenses. Essas obras vão compor a Biblioteca do ICED, não é isso, professor? Muito obrigada, bem-vindo à Rádio Web UFPA.
Então, a gente iniciou essa campanha de arrecadação de obras literárias, ficção, todos os gêneros, romance, poesia, contos, crônicas, de escritores paraenses. Então, a nossa campanha ela tem esse foco na literatura produzida no Pará.
E essa iniciativa surgiu por quê? Pessoas estão tendo pouco acesso à literatura paraense. O que foi que motivou a realização da campanha?
Desde 2013, quando o nosso grupo de estudos foi criado, a gente vem desenvolvendo estudos, pesquisas em relação à produção literária na Amazônia paraense, mas não só a produção, a circulação dessas obras. E aí a gente tem identificado que existe uma grande produção de literatura. Muitos escritores estão produzindo, mas essas obras não têm chegado aos espaços públicos de leitura. E esses espaços públicos incluem as bibliotecas universitárias. Então, por conta disso, a gente resolveu iniciar uma campanha para ampliar o acervo do Instituto de Educação e também da sala de leitura vinculada ao Instituto, que é um espaço, na verdade a gente chama de laboratório de leitura, que vai contribuir com a formação de professores do Instituto de Educação.
Certo, professor. E essa campanha, vocês começaram esse ano, E aí, como é que faz para participar? Quais são os critérios?
É muito simples. A gente tem dois pontos de coleta, Você pode entregar o acervo. Um é a sala da direção do próprio ICED, direção da professora Selma Pena. Ela disponibilizou lá um espaço, para pessoas para receber as doações. E o outro ponto de entrega é a própria biblioteca do Instituto de Educação, que funciona de 8 da manhã até 8 da noite.
No campus profissional aqui no Guamá.
Isso, no campus profissional aqui no Guamá.
E como é que é o trabalho do Grupo de Estudos Literários na Amazônia e Formação do Leitor, professor GELAFOL? Ele já existe há quanto tempo e qual é o foco de vocês?
Então, o grupo ele foi criado no ano de 2013, inicialmente só vinculado à graduação, Hoje o grupo ele também é vinculado à pós-graduação, ao PPGED, ao Programa de Pós-Graduação da UFPA. E nesse tempo, de 2013 para cá, o projeto de pesquisa ele vem se ampliando, vem se modificando. Então, inicialmente, nós tínhamos esse objetivo de fazer estudos a respeito da produção literária paraense, escrever sobre essa produção, fazer ensaios críticos sobre a produção. Mas na medida em que a gente foi buscando essas obras para fazer estudos, a gente foi percebendo a carência dessas obras nos espaços públicos de leitura. Então, a gente, a partir daí, começou a fazer inventários, levantamentos de acervos de literatura paraense nas bibliotecas públicas de Belém, área metropolitana, e depois de outros municípios do estado do Pará. De lá para cá, a gente já conseguiu visitar mais de 70 cidades do estado paraense. E assim, os resultados desse levantamento, dessa cartografia dos autores paraenses e da produção, ela é muito crítica, Há muita carência realmente, A gente percebeu que há uma grande produção, inclusive muitos escritores produzindo de forma independente, uma quantidade muito grande de escritores veteranos, iniciantes, jovens escritores, meninos com 18, 22, menos de 30 anos, já estão no seu terceiro, quarto livro, mas a gente não consegue ter acesso a essas obras, São tiragens pequenas, enfim. Acreditamos que as bibliotecas públicas, elas precisam cumprir esse papel, de disponibilizar, né, o que se produz aqui na região para o público em geral, assim, né, estudantes, pesquisadores, pessoas que queiram conhecer a produção literária, precisa ter um lugar para encontrar esses acervos, né? Essas obras.
É um desafio grande aí. E aí inclui um papel aí da universidade, das escolas, dos governos. Como é que o senhor avalia isso,
professor? A gente percebe realmente uma ausência, né, de políticas públicas, realmente carece de políticas públicas que fomentem, né, não só a produção, mas a circulação das obras que se produz aqui em termos de literatura. Então a gente tem discutido isso aqui na universidade, né, junto ao nosso instituto, e estamos pensando formas, né, de como nutrir os nossos espaços de leitura dentro da universidade, né, através de políticas, né, internas aqui da universidade, ver formas de conseguir recursos para que se compre, né, se a universidade possa adquirir acervos e disponibilizar nas bibliotecas, né, na própria biblioteca central e nas bibliotecas setoriais, né, por exemplo, do Instituto daqui de Letras e Comunicação e Instituto de Educação, né, que são espaços, assim, digamos, de referência, né, que formam profissionais, né, que vão trabalhar com a formação de leitores, com o ensino de língua, literatura. Então, essas bibliotecas, elas precisam ser, né, referência dentro da universidade.
É, o nome do projeto, né, da campanha, vocês estão chamando de Estantes Paraenses, é isso?
Professor? Exato, né, o projeto.
Tem uma meta de arrecadação, um período de arrecadação, como é que funciona?
Olha, a gente iniciou a campanha esse ano de 2019 e a gente não tem data para finalizar, né? Porque a cada momento a gente vai se deparando com obras que a gente não, né, desconhece e pessoas que fazem contato conosco, né? E que querem doar, então a gente vai estar sempre aberto a receber, né, acervos, né, de pessoas. Enfim, a gente tem encontrado até pessoas que têm comprado livros para doar para esse projeto, né? Não só disponibilizando. Então a gente tem recebido, assim, livros novos, usados, né?
E aí tem um espaço na Biblioteca do ICED, essa seção de literatura paraense.
Exato. Na verdade, a Biblioteca do Instituto, ela já tem as estantes de literatura. Todo esse acervo, né, vai, na verdade, ampliar as estantes, né? Então a gente nomeou esse projeto, essa campanha, que é um projeto de arrecadação de livros. Então o objetivo é, assim, né, ampliar o acervo, né, um pequeno acervo, bem modesto mesmo, que existe no nosso instituto. Mas, assim, te dizer que a gente pensa o seguinte: livro na estante, né, parado, não muda nada, né? Então arrecadar livros é uma primeira etapa do projeto. E no segundo momento, o grupo de pesquisa, nosso grupo Gelafol, pretende desenvolver ações de promoção do livro e da leitura para fazer com que essas obras circulem na mão dos estudantes, né, que eles possam ler, né, se apropriar, incentivá-los a fazer trabalhos, né, de pesquisa, de conclusão de cursos com base na produção literária paraense. Então a gente tem um plano, né, um projeto também de desenvolver, que é algo que a gente já faz, a gente já vem fazendo isso um pouco desde 2013 para cá, mas a gente quer potencializar essas ações. E que ações são essas? Saraus literários, clubes de leitura, encontro com o escritor, né, aqui na universidade, convidar o escritor para falar das suas obras, né, varais poéticos, enfim, relatos de experiências, né, trazer leitores para falar, né, das suas experiências de leitura, né, e esse leitor pode ser um professor, pode ser um estudante, pode ser um servidor da universidade, enfim, operacional, né, que é leitor também, convidá-lo, né, convidar essas pessoas para falar das suas experiências de leitura, dentre outras ações. Então a gente acredita que essas ações, né, de mediação de leitura, que nós chamamos de mediação, né, elas certamente irão contribuir para dar mais visibilidade ao que se produz aqui na nossa região.
É interessante porque é uma campanha que vai incentivar os futuros professores a lerem e a conhecerem a literatura paraense, para ver se isso também chega nas escolas públicas, nas escolas do ensino da educação básica. É isso, professor?
Esse é o objetivo, né? A universidade, ela forma professores, no caso específico do Instituto de Ciência da Educação, forma profissionais que irão coordenar projetos pedagógicos nas escolas, né, irão administrar escolas, né, no caso da formação do pedagogo, né, e o pedagogo também é um professor que trabalha, né, atua nos anos iniciais, né, na alfabetização, né, na formação de leitores, na primeira infância, nos anos iniciais. Então, nós como pesquisadores do Instituto, nos preocupamos realmente com a formação, né, desse profissional. Então, a ideia é que esse profissional ele possa, a gente quer contribuir com a formação dos professores, né, para que eles possam realmente chegar na educação básica, né, com uma visão mais alargada, né, tanto no que tange a concepção de leitura, né, mas também com um repertório de leitura, de escritores, né, que se produz aqui.
E qual a importância, né, professor, desse conhecimento, de que os futuros professores tenham esse conhecimento, conheçam, tenham acesso à literatura paraense e que essa literatura também se propague? Porque, como o senhor falou, há uma carência de difusão, né, de acesso à literatura paraense. Qual a importância da gente conhecer os autores, da gente estar mais voltado para essa literatura, para essa produção local?
Nós costumamos dizer o seguinte, né, que os nossos escritores da nossa região, né, o que eles produzem, o que eles escrevem nos mais variados gêneros, né, poesia, romance, esses textos nos ajudam a compreender quem somos. Então, eu acredito que a leitura dos nossos autores acho que fortalece as nossas identidades, né? A identidade de quem vive, quem nasce aqui na nossa região. Eu acho que essa é uma das grandes contribuições que a leitura literária do que se produz aqui na Amazônia Paraense pode contribuir, né, com esse fortalecimento mesmo das nossas identidades.
E, professor, hoje em dia, qual o desafio, o maior desafio, para que haja ações efetivas para essa formação de leitor, para que tenhamos mais leitores, de fato, com tecnologia, com tantas formas de entretenimento hoje, né, disponíveis aí pela internet e tudo mais, jogos eletrônicos e tudo isso? O senhor acha que isso dificulta, isso contribui? Qual é o desafio aí para que a gente consiga, de fato, termos mais leitores nesse país?
Quando a gente pensa na formação do leitor, por exemplo, as tecnologias, a gente entende que o livro, né, ele tem uma linguagem diferente da linguagem da internet, né, das redes sociais, mas a gente acredita que as redes sociais, as tecnologias, né, eletrônicas, elas podem ser parceiras, né, elas podem somar, né, com os projetos, né, de fomento à leitura. Né, a gente não vê de forma tão negativa a do leitor na escola, e a gente tem feito alguns projetos, né, de extensão, projeto de extensão com algumas escolas públicas, por exemplo, aqui das proximidades do campus aqui do Guamá, e a gente se dá conta de que a estrutura das escolas não oferecem condições, as condições não são favoráveis ao aprendizado da leitura. Então você tem escolas com problemas de toda a ordem, né? De violência dentro da escola, a falta de bibliotecas escolares, turmas com muitos alunos, né? Turmas inchadas. E também professores que muitas vezes não se consideram leitores. Então são muitas variáveis, né? Que vai desde o professor que precisa se formar enquanto leitor, né, se reconhecer como leitor, e até as condições estruturais mesmo da escola, né?
São muitos desafios.
São muitos os desafios. A ausência de acervos, como eu já falei anteriormente, né? Então, são bastante os desafios, assim, para formar um país de leitores, né?
E os escritores paraenses também, eu acho que falta mais assim, um movimento aí dessa categoria para mudar essa realidade, para difundir mais o trabalho deles também?
O que eu posso dizer assim, né, a gente que acompanha os movimentos desse segmento literário, né, assim, que eu também sou professor da educação básica, né, e já tenho algum tempo, e a gente acompanha esse trabalho das agremiações, das associações de escritores, eu posso dizer o seguinte, que esse trabalho, essas agremiações, associações têm feito na cidade, no estado, tem contribuído muito para a difusão, né, para divulgar o que se produz aqui. É um trabalho de grande importância. Eu penso que se esses coletivos de escritores conseguirem fazer um trabalho, né, o poder público, né, os gestores públicos, na verdade, chamarem essas associações para desenvolver um projeto para o Estado, eu acredito que a gente consiga dar passos mais largos, né? Eu vejo que as políticas de fomento ao livro e à leitura, os gestores públicos precisam ouvir mais essas associações. Você tem uma ideia? Foi fundada em Belém uma academia paraense de literatura de cordel. O Pará, ele tem uma tradição histórica com a produção de literatura de cordel. Aqui, o Pará já abrigou uma das mais importantes editoras desse gênero, né? Que é a editora Guajarina. Então, veja, o Pará continua produzindo literatura, né? Em todas as regiões você tem escritores desse gênero. E se você procurar as bibliotecas públicas, escolares, você não vai se encontrar, né, essa produção, mas é um acervo muito limitado, entende? E nós conseguimos, por exemplo, para essa campanha, né, dialogando com essa associação, né, com essa academia de escritores de cordel, nós já estamos com mais de 50 obras, né? Assim, de escritores de Cametá a Bragança, de Castanhal a Belém, de todos os cantos, né, desse estado do Pará. Então a gente já tem para esse acervo mais de 50 obras de cordel. Então o nosso objetivo é esse, né, fazer um acervo bem amplo e diversificado do que se produz aqui, né? Desde o cânone, os escritores do cânone da literatura paraense, como José Veríssimo, Dalcídio Jurandir, Inglês de Souza, mas também passando pelos autores, né, veteranos, como Edir Augusto Proença, Antônio Juraci Siqueira, Eliana Barriga, que há mais de 40 anos, por exemplo, pegando aqui a Eliana, né, assim como o Juraci, escreve, né, na nossa região. E quando você procura a obra dessa escritora nas bibliotecas públicas, você não encontra, assim, ou quando encontra, ou, assim, muito limitadamente, você às vezes encontra. Então, nós queremos realmente provocar, na verdade, esse acervo que queremos criar no Instituto. O intuito não é ter uma única biblioteca em todo o estado, né, que você possa encontrar o que se produz aqui na região. A gente quer, na verdade, provocar, discutir com os gestores públicos para que as bibliotecas públicas de Belém, área metropolitana e desse estado, né, que é imenso, né, possa ter realmente um acervo significativo da literatura brasileira produzida no Pará.
Professor, na Biblioteca do ICED, essa estante paraense que vocês estão montando, né? Na verdade é o nome do projeto, né? Uhum. Estantes paraenses. O público também, de modo geral, vai poder ter acesso, né?
Esse é o objetivo, né? A biblioteca da universidade é uma biblioteca pública, né? Então, o estudante da universidade, né, pode acessar, mas também a sociedade de modo geral, a universidade ela é aberta, então ele vai poder, né, um pesquisador ou um leitor mesmo curioso que queira conhecer.
Professores que não tenham biblioteca em sua escola podem trazer os alunos?
Podem trazer, sim, claro, a universidade é aberta, então a biblioteca vai estar aberta de 8 da manhã até 8 da noite, né, muito bem cuidada, né, pelos bibliotecários, né, que fazem parte aqui do quadro de servidores da universidade. Então eles vão cuidar desse acervo, né, e o acervo vai estar disponível à comunidade em geral. Então esse é o objetivo.
Programa UFPE Entrevista, hoje estamos conversando aqui com o professor Paulo Demétrio. Ele integra o Grupo de Estudos Literários na Amazônia e Formação de Leitor, o GELAFOL, que é do Instituto de Ciências da Educação, o ICED, aqui da UFPA, e o grupo está realizando aí uma campanha para arrecadar literatura paraense, né, que é para o projeto Estantes Paraenses, que eles estão chamando, e é uma possibilidade aí, se você está interessado em doar livros, né, professor, para essa campanha. A gente vai repetir de novo como faz para doar, né, professor, para a gente encerrar aqui o programa.
Sim, então os pontos de recebimento das obras é a sala da direção do Instituto de Ciência da Educação e também a biblioteca do Instituto de Educação. E para quem quiser mais informações sobre o projeto, né, tem o meu contato, que é 98219-2802. E a gente pode também disponibilizar o e-mail, né, o meu e-mail aqui, que é pddemetrios@hotmail.com.
Vamos repetir, professor?
pddemetrios@hotmail.com.
Então, quem quiser mais informação, pode mandar e-mail pro professor Paulo Demétrio, né, professor, que aí o senhor com certeza vai, se a pessoa tiver ainda dúvidas, vai tirar todas as dúvidas e esclarecer melhor como faz para doar e participar desse projeto, né?
Isso. Agradecer aqui pelo espaço, né, para divulgar a nossa campanha e é isso, reforçar, né, convidar a todos, a todas para participar e doar livros para o nosso projeto. Buscar os nossos escritores que estão aí pela cidade, né, nas praças, divulgando os seus trabalhos.
Professor Paulo Demétrio, muito obrigada, tá, pela sua participação hoje aqui no FPA Entrevista. Uhum. E parabéns pela iniciativa aí do Gelafol.
Obrigado, e eu que agradeço.
Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O FPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro Eline Oliveira, gravação e montagem João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.